Quando nós trabalhamos em filosofia clínica, a historicidade, depois do exame da estrutura do pensamento, os elementos submodais, fazemos todas as avaliações, um estudo diligente, cuidadoso, por vezes nos damos conta de em torno de alguns eventos ligados ao sensorial, terceiro tópico da estrutura do pensamento. E quando fazemos os nossos estudos, em torno dos elementos submodais, às vezes nos deparamos diante do fenômeno. Bem, talvez esta pessoa, com ela eu possa utilizar em direção às sensações. Por várias razões. A pessoa teve um problema somático, e aí ela faz fisioterapia, e ela faz uma busca para um retorno à corporeidade, parte da corporeidade, às vezes ela esteve afastada desta corporeidade a maior parte da existência e agora, por conta de uma cirurgia muito grande ou algo assim, ela se dá conta desta corporeidade e busca voltar. Só que às vezes ela não tem a menor ideia do que é se voltar para a sua corporeidade. Como a historinha do João e o pé de feijão, às vezes ele tem uma ideia remota, ou de João e Maria, que o pai leva até o meio da floresta, ele vai marcando com aquele grãozinho, mas um passarinho faminto vai devorando o grãozinho, e aí quando o pai os deixa e volta para casa, ele diz para a irmãzinha dele: pode ficar tranquila, eu sei como voltar, mas não sabe, porque não há mais como retornar. Ele sabe que tem a casa em algum lugar, não sabe como ir até ela. É assim que ocorre com muitos quanto à corporeidade. Eles têm, às vezes, ficaram acamados, tiveram que conviver com o próprio corpo, cabeça, tronco, membros, e às vezes o retorno a esse corpo há uma série de dilemas aqui. Muito bem. Em alguns casos, esses dilemas vão tão longe, são de tão grande relevância, que o filósofo precisa, então, pensar, refletir, aprofundar e ver quais caminhos para isso. Existem vários caminhos. Às vezes, muitos dos elementos que nós não podemos fazer no sensorial, às vezes podemos fazer no abstrato, por sistemas de equivalências. Por exemplo, pessoa então passou por uma grande cirurgia e o médico explica a ela: olha, a partir de agora com a fisioterapia, o senhor, a senhora gradativamente vai recobrar os movimentos. Isso será um pouco desconfortável no início, mas com o tempo talvez a gente tenhamos bons resultados. O fisioterapeuta desta pessoa estudou filosofia clínica. Então, após fazer a historicidade, estudar a estrutura de pensamento dela, ele começa a pensar: bom, eu posso levar em direção às abstrações e fazer nas abstrações elementos paralelos que ela não pode fazer no sensorial e que podem beneficiar esta pessoa no sensorial. Para algumas pessoas isso existe, para outras não. Pessoas para as quais o que há nas abstrações tem pouco reflexo no sensorial. Aquele tópico 3, bipartido, para alguns ele é bipartido mesmo, ele é cartesiano. O que acontece de um lado, às vezes, tem pouca influência no outro, conforme as divisões que a nossa sociedade dos homens fez quanto a este tópico. Para alguns isso é diferente. Para alguns, o que há no sensorial reflete lá nas abstrações e vice-versa, em grande parte das vezes. Então, algumas pessoas, quando elas pensam coisas nocivas, ficam vendo na internet um monte de coisas nocivas, etc., depois pensando sobre isso, o corpo parece responder a isso. A pessoa não fica bem somaticamente. O corpo começa a se mostrar abatido com tudo isso. Para outros, não. Pode pensar qualquer bobagem. Parece que o corpo tem uma parede entre esses pensamentos e o corpo. Estou generalizando para ilustrar. Vocês sabem que há aqui muitos dilemas e muitos pontos importantes a considerar com cuidado. Estou fazendo apenas uma ilustração. Pois bem, para aqueles que, cujas estruturas de pensamento, se nós tivermos uma questão somática, conforme a divisão da base categorial, eminentemente somática, difícil de transpor, difícil de resolver. No entanto, você pode levar esta pessoa, e para ela é assim, não para todos, para ela é assim, você pode levá-la em direção às abstrações e lá nas abstrações trabalhar esta questão somática. Sabendo que muito do que se resolverá nas abstrações migrará para o somático. Nesta pessoa, por favor, não para todos. Para muitos isso não funciona e é um atentado moral, ético, forçar uma coisa dessas para quem não nada tem a ver com isso e os caminhos são outros. Quer dizer, nós estudamos historicidade para entender que é assim. Agora vamos a exemplos concretos. Lá nas abstrações, você convidou essa pessoa para caminhar com você pela praia. Por que você fez isso? Porque na historicidade dela aparece, etc. e tal. É producente, é importante, é algo que, útil para a pessoa, principalmente em relação aos assuntos últimos. E você diz, quando você puder, nós podemos caminhar naquela praia, você falou, e conversar, molhar os pés na água morna do mar, da primavera, enquanto o sol vai dourando as ondas, e nós vamos avistando as pequenas nuvens que se afastam. Tudo isso que você está fazendo na abstração, para essa pessoa, conforme a estruturação dela, tem equivalência e reflexos, às vezes gradativos e com maior intensidade no sensorial. Considerem um impacto de algo assim. Muito bem. Isso é belíssimo e é um dos exercícios que nós faremos na semana de estudos em Ponta das Canas. Por agora, isso foi apenas uma ilustração para o trabalho que vem a seguir. Veja que, nessa ilustração que eu fiz para vocês, muito singela, muito simples, nossa, 0,1% da complexidade toda que acarreta esses desdobramentos em direção aos termos, ao sensorial, em direção às abstrações. Agora vem o essencial da nossa aula de hoje. Para isso, eu vou partilhar a tela e vou mostrar para vocês esse grafismo aqui. Isso é, na verdade, um gráfico simples. Das simplicidades, essa talvez é uma das maiores. Então, ali no momento 1, tomem a esquerda, momento 1. Lá embaixo tem uma linearidade, mostrando remotamente uma historicidade, tá? Mas não precisam se preocupar com isso. Vejam que essa historicidade, ela anda para trás, ela anda para frente, tem ali setinhas para os dois lados, aberta. E lá à esquerda vocês têm uma bolinha, eu vou colocar aqui o mouse em cima, esperando que vocês estejam vendo essa mãozinha que eu coloquei ali para mostrar onde é. Aqui está o sensorial, a bolinha bem à esquerda. Sensorial, uma bolinha bege. E momento 1. Então vejam, agora vamos decodificar a partir do exemplo muito básico que eu passei para certas complexidades. Está bem? Saber que você vai levar uma pessoa, ou conduzi-la, ou convidá-la, ou ir com ela às abstrações ou ao sensorial, isso é simplesmente um planejamento clínico que nós fazemos. Na clínica propriamente e na vida, isso que vem agora é determinante, é fundamental em boa parte dos casos. Vejam como então funciona. Em cada momento, cada um de nós, por isso eu botei momento 1 ali, nós mudamos as configurações internas das nossas estruturações. Eu acho curioso quando alguém diz, fulano, beltrano entrou num estado alterado. Todo tempo nós estamos em estados alterados das mais diferentes ordens. Então vejam, você está indo para o seu trabalho. Momento 1, está caminhando. Vem uma brisa suave desse outono maravilhoso que tem feito. com dias de sol, temperaturas amenas aqui no sul, 20, 21 graus. Você sente a brisa no rosto, você fecha os olhos, caminhando pela calçada, atravessando o Parque da Redenção. Sensorial, momento 1. Isso é o que você está vivendo. E imediatamente, olhem o que acontece. Uma folhinha que passa por você. E quando você abre os olhos, muitas outras folhinhas que começam a se desprender das árvores. Quem vai em direção à serra encontra aqueles plátanos despejando aquelas lindas folhas pelos vales, pelo sol. Você observa aquelas folhas de plátano descendo junto a você e o vento empurrando, a brisa empurrando. Algumas folhinhas parecem dançar junto ao chão, junto com aqueles pardazinhos que descem fazer aquelas farras, aquelas pocinhas de areia. Você se emociona. Momento 2. Sensorial e emoções. Você estava no sensorial, veja, caminhando, indo para o seu trabalho. Agora você já foi ali para o momento 2. Observaram que as duas bolinhas estão distantes uma da outra? Como se fossem duas EPs? A EP do momento 1 parece muito distante dessa EP do momento 2, que às vezes é questão de segundos. Aqui, ó, no momento 2. Passaram-se apenas segundos e quem encontrasse você agora já encontraria um outro você, muito diferente desse momento 1 que acabou há segundos. E então, diante de tudo isso surge um prejuízo fortíssimo, tão forte que a sua EP parece toda ela dirigida e sentenciada e organizada pelo prejuízo, como se ele comprasse quase todos os espaços. Momento 3. Profundamente ainda colada a esse momento 2 que você teve. E o seu prejuízo é a vida, olha o verbo que você vai usar e como você vai usar com você. A vida deve ser desta forma, para que valha a pena. Olha o que a proposição, o prejuízo forte que a pessoa estrutura, parece dominar tudo. Quem encontra você agora, até sua fisionomia mudou diante desse prejuízo. Você segurou a alça da sua bolsa com força. A alça da sua mochila com mais força, franziu o senho, apertou os lábios e olhou com um olhar mais duro para longe, reto, como se nem estivesse ali. Olha que coisa, que mudanças, quantos estados alterados uma pessoa pode ter, esta pessoa pelo menos. Começou no sensorial, momento 1, segundos depois estava emocionada e com o sensorial numa mescla. Momento 3, logo em seguida, um fortíssimo prejuízo que surge. E então, há um vácuo. Alguma coisa acontece com essa pessoa, parece que tudo cessa. Durante os próximos 10 passos dessa caminhada, ela nem mesmo se dá conta de ser, de existir. Está em algum lugar ou está em lugar nenhum. Que estado alterado é esse? O que se passa? A ponto de ela não ouvir as vozes das crianças. Uma professora vem ao longe com pequenas crianças brincando, elas estão cantando uma musiquinha da escola, passam, essa pessoa não vê. Por 10 passos, ela está completamente longe dela e de qualquer outra coisa. Vejam que do momento 3 para o momento 4 há nada. Nada. E então, subitamente, a pessoa retorna. Onde ela esteve? Onde ela esteve entre o momento 3 e o momento 4? Uma leitura cientificista dirá, vista de fora, completamente desvinculada de tudo, alienante e alienada, vai olhar para essa pessoa e vai dizer, estava ali, ela estava caminhando. Quem é esse que assume o discurso do outro e a ponto de dizer isso? Em filosofia clínica, eu tenho que ir lá ao mundo dele e tentar entendê-lo. E lá no mundo dele, eu não sei onde ele foi. É como se ele tivesse sumido, como aqueles elétrons que pulam camadas e a gente não sabe onde estão, a gente não sabe onde está. E quando volta, volta para onde? Ou se é que volta, ou será um outro? Seja o que for, momento 4, ali vocês têm na bolinha em tom pastel escuro. o raciocínio. Momento 4. Estão vendo ali? Momento 4. A pessoa, então, depois desses 10 passos que ela caminha, ela subitamente está diante de um raciocínio. E o raciocínio é quase uma argumentação derivada, porque ela se pergunta, por que eu ainda tenho que ir para esse trabalho? Por que eu tenho que viver as coisas que eu estou vivendo? Por que eu não modifico minha vida? Olhem quantos raciocínios, quantas argumentações derivadas. Lembrem, na nossa sociedade dos homens, na nossa base categorial, como é que é o entendimento de tudo isso que eu estou descrevendo? Bom, é associativo. Então, um pesquisador dirá, não, ela estava no sensorial, depois veio uma emoção, aí ela teve um prejuízo, então sumiu, e aí quando retorna ela está num raciocínio, como se estivesse sempre falando de uma mesma pessoa em momentos diferentes. Olhem, nós sobrevivemos a essa indústria de gente que foi montada para fazer isso de explicações com pessoas. É impressionante. Se sobrevivemos a isso, olha, já é um pequeno milagre que chegamos até aqui vivos de tanta coisificação, de tanta desumanização do ser. Pois. Pode ter acontecido muitas coisas nessa breve caminhada por um lindo jardim rumo ao seu trabalho. Essa pessoa, nesses 4 momentos iniciais aí que vocês viram das bolinhas, dos estados alterados, ela pode ter se tornado outras pessoas. Pode ter retornado à parte dela mesma. Pode ter ido além de si mesma. E então, momento 5. Lá bem à direita. Olha, vejam, reencontramos aquelas estruturas de pensamento esquisitas, não é? Que não são mais bolinhas. Alguns dizem, professor, tem que arrumar, tem que ser uma bolinha. Não, ela não é uma bolinha. Vejam, ela tem uma parte aberta, permeável, lembram das permeabilidades lá da primeira e segunda aula, porosidades. Tem uma parte fechada e uma parte fechada curva, uma reentrância. Pode ter acontecido milhares de fenômenos ali. O fato é que estamos com uma outra configuração e desta vez o tópico determinante que aparece ali é o tópico 3, abstrações. Eu coloquei as determinações tópicas em cada momento apenas para caracterizar, porque às vezes são 10 tópicos que são determinantes e esses 10 se associam em mais 40. Que na movimentação deles vão a 60, e vocês sabem a que ponto essas coisas podem chegar. O fato é que, nessa ordenação, ao chegar aqui, às abstrações, este é o ponto. E essa pessoa, então, lembrará. Vejam lá embaixo agora a barrinha, que é um segmento de reta, que se abre para os dois lados, para a direita e para a esquerda. Essa pessoa, então, lembra que em algum lugar, em algum momento, ela teve uma aula uma vez sobre filosofia clínica e que lá foi dito que para alguns pode-se usar elementos sensoriais nas abstrações, sendo que as próprias abstrações às vezes se fazem muito mais sensoriais que a própria sensorialidade da pessoa, que muitas corporeidades são vividas ali. E que pode ser resolvido ali coisas que às vezes no sensorial não são. Esse pensamento, essa abstração, faz com que imediatamente surja por toda aquela parte que vocês estão vendo ali, milhares e milhares daquelas folhas de plátanos douradas pelo sol, caindo pelos lados todos, perfumadas no sol do outono, enquanto ela se dirige ao trabalho. E ao vivenciar isso, a alma dela parece sorrir. E nós sabemos que a alma dessa pessoa sorri não pela abstração, pelo sorriso que se desenha no rosto, nos lábios dela, pela delicadeza do movimento, da respiração dela, que agora é outro. Vejam o que aconteceu do momento 1 para o momento 5. Às vezes isso aconteceu em minutos, em 15, 20 minutos. Em 15, 20 minutos, esta pessoa mudou as densidades todas da IP dela, de muito sensorial para abstrato, da densidade e do peso da pedra para a leveza e dissolução das nuvens. E entre essas coisas todas, ela movimentou emoções, sensações, lembranças, uma série de coisas. Que ser, que criatura mais espetacular é esta que se chama ser humano? Que encanto! Se nós, com esses desenhos tão singelos, infantis, nos aproximamos de algo assim, a ponto de comover o nosso coração, imaginem o que é um ser desse experienciar todas essas coisas. E mais, que dádiva se um ser desse tiver sabedoria para viver essas coisas todas com sabedoria. Senhor e servo do universo a um só tempo, caminhando de mãos com Deus rumo às estrelas, podendo Ele construir coisas maravilhosas e não ser reféns de todo tipo de infortúnio e medo, olhem que beleza que nós temos diante de nós, não é? Que um estudo como esse, claro, tenta de uma maneira muito ínfima e tão pequenininha tentar apenas se aproximar de uma beleza que é imensa. E imaginem, botei meia dúzia de bolinhas aqui. A alma humana não há meia dúzia de bolinhas, há trilhões de bolinhas e outras coisas tantas mais. Bem, mas eu gostaria de dar a vocês um exemplo agora do cotidiano, principalmente para alguns que ficaram muito tempo na aula durante no celular, e agora vão ter a oportunidade de ver, então, o que o professor colocou aqui. Eu vou, nesse final de semana, nós fizemos um trabalho belíssimo. Alguns de vocês estiveram presentes. Nós trabalhamos o filme Something Anything, de 2014, de Paul Harrell, que escreveu, produziu. Quem não viu esse filme, eu convido a dar-se de presente e ver esse filme. Está nas plataformas. Filme lindo, lindo, de início ao fim, uma coisa espetacular que mostra referenciais humanos de outras naturezas, parecidas com isso que vimos aqui. Eu peguei um trechinho daquele filme, aliás, eu dividi. Peguei três trechinhos de um minuto e pouco cada um, para a gente trabalhar aqui, para que eu possa mostrar na prática isso para vocês, nos seus cotidianos, não com bolinhas. Vamos ver no cotidiano. Deixa eu tirar isso aqui, ó. É um casal. E esse casal, a moça, ela perde o bebê. Né? Ela faz um casamento que ela sempre quis, com todas as coisas que ela sonhou muito. E então, mesmo amando o rapaz, mesmo gostando da vida que ela tem e tudo, ela resolve se afastar de tudo isso. Dar-se um afastar de tudo isso. Ela é uma corretora, aliás, uma corretora muito bem sucedida. Né, tem uma conversa no meio do filme com a patroa dela, que é qualquer coisa muito interessante. Né, a patroa chega e levanta e diz, venha aqui você, senta aqui, ó, esse é meu lugar. E eu vou sentar no seu lugar. Vamos trocar, vamos fazer uma entrevista. E é muito bonita, uma das cenas muito bonitas do filme, entre tantas outras. E essa menina, Margaret, ela continua se comunicando com o ex-marido dela, que é um garoto da idade dela, e eles conversam e se gostam muito. Ela não rompeu com ele nem nada, mas ela precisa muito agora se reencontrar. O que ela faz então? Ela começa a voltar para ela, como se alguém que leu sua própria historicidade, sabe onde estão os elementos de identificação com sua alma no mais profundo do ser, e na medida do possível tenta voltar. Ela amava os livros, gostava muito. Ela vai até uma biblioteca, pede um emprego. A bibliotecária diz, mas olha, o que você ganha, você vai querer trabalhar aqui conosco? Ela diz, mas não é por dinheiro que eu quero trabalhar. É algo muito maior que isso. Se trata de vida. Se você me der o emprego, eu quero. E ela vai trabalhar, então, nesse lugar, na biblioteca. Num dos momentos mais difíceis da vida dela, ela recebe uma carta de um amigo da escola, do segundo grau, que agora é monge. Uma carta muito amorosa ele coloca para ela. E ela lê a cartinha dele, fica encantada com as palavras dele e vai atrás dele, vai reencontrar com esse rapaz, quer conversar, é um amigo, né? Ela se reaproxima da religiosidade dela. Tá passagens belíssimas desse reencontro. E aos poucos, ela começa a se reencontrar. Vamos agora ilustrar com algumas passagens. É bem breve isso. Só um pouquinho, por favor. Eu vou partilhar a tela com vocês. Isso se o professor fizer a lição de casa direitinho. Está aqui, ó. Ela recebe a carta. Na biblioteca, com os livros que ela ama. Agora ela vai escrever para o amigo monge dela. Só que ela não sabe como fazer isso. Bem, antes de vermos o texto 2, olhem, por favor, prestem atenção. Eu vou retornar aqui um pouquinho para trás. Ó. Esse momento que ela recebe a carta, onde ela está? Lembrem que nós fizemos o trabalho das bolinhas? Ela, vejam o que acontece no espírito, na alma humana. Olhem a grandeza desta criatura que é o ser humano. Ela pode estar em deslocamento curto, olhando as letras da carta, escrita à mão. Esse filme é de 2014, não é de 1914. Época de computadores e celulares, mas ele escreveu à mão para ela. Uma carta de pesar, de solidariedade, de amizade, de um amigo. Ela pode estar olhando a carta, ela pode estar pensando no amigo ao mesmo tempo. Deslocamento longo, deslocamento curto. Pode estar em inversão também ao mesmo tempo com as coisas dela. Pode estar com um elemento de emoção difuso que se esparrama em direção ao contexto no qual ela está neste momento, onde ela está, né? Se esparramando para flores, para as coisas. Tudo isso, a EP dela se contrai, se dilata, se mescla com as coisas. Um som que vem de longe, tudo isso ao mesmo tempo. Olhem o que é um ser humano. Para simplesmente dizer, está ali cabeça, tronco e membros. Quem fez isso? Como é que fomos acreditar numa coisa dessas? No reducionismo desta ordem? Em seguida, mais adiante, Ela vai para os livros dela. Aí ela pode estar navegando entre as estrelas do universo abertamente. Cada autor, cada obra, cada capítulo, cada página dentro de um capítulo para ela, enquanto ela simplesmente está neste ambiente que ela gosta tanto, que ela quis voltar para isso, se sente em casa, à vontade. A alma dela aqui pode se esparramar para longe, pode abranger desde cada folha lembranças, elementos do futuro. Olhe a dimensão humana. Olhem os elementos e como é importante, aos poucos, compreender, ter sabedoria para poder vivenciar todas essas riquezas e muito mais, não é? E pobre da criatura que não compreende nada disso e está refém e preso, algemado a um corpo, cabeça, tronco e membros, a um sofrimento orgânico qualquer ou emocional qualquer, achando que toda a existência e tudo vai se reduzir a tal coisa. É uma verdadeira clausura para quem não precisa estar na clausura. Pode estar entre as estrelas. Olha aqui. Ela sente, ela adora os livros dela. E aqui ela vai escrever. Numa época de telefones, computadores e tudo mais. Ela quer escrever à mão, no papel. Essa menina senta, 30 e poucos. Aliás, esse papel transformou essa atriz, é Ashley. O nome dela é Ashley. O nome dela é Ashley Shelton, uma menina, deve ter hoje uns 40 anos, e com esse papel ela realmente, o pessoal elogiou muito o trabalho que ela fez. Agora vamos para a segunda, ilustração. Eu procurei colocar de modo cronológico, segundo a história, para ficar mais fácil, até para quem vai ver o filme depois. Vamos ver o segundo trecho dos três trechinhos. São só três trechinhos, tá bem? Esse é o segundo.
Everyone who asks, receives, and everyone who searches. Who searches, finds, and for everyone who knocks, the door will be opened.
I think I'd like to cancel my service.
I'm going to be able to beat any other carrier's deal.
No. I just don't need it.
At all?
Ela compra o telefone de linha, porta da casa dela. Bem, antes de irmos para o 3, vamos pontuar os elementos aqui. Esse segundo trecho é lindo. Olhem aqui o que acontece. Vamos ver com calma. Então, ela está se aproximando da religiosidade que ela tem, que tem a ver com ela, né? Então, ela escreve para o amigo monge dela. Ela começa a ler os evangelhos. Começa e vejam, olhem o que o Paul Harrell, esse notável diretor, escritor, professor da universidade nos Estados Unidos, como ele constrói a obra. Ela procura se reaproximar das coisas dela. E todo o tempo um chamado para fora disso. O celular batendo. A patroa querendo que ela volte para a agência de corretagem. O ex-marido que está muito bem e quer que ele volte, que ela retome a vida que ela tinha e tudo mais. todo o tempo que ela faz, a alma dela já se inclina agora muito mais para isso que tem a ver com ela do que para a vida anterior. Então, ela é bem simbólico, né? Ela vai lá e diz, eu quero cancelar o serviço celular, eu vou ficar só com a telefonia fixa, que me basta, eu posso trabalhar e ficar bem assim. Olhem a pontuação da narrativa que o diretor e roteirista faz aqui, né? O Paul Harrell, ele escreve e dirige essa obra. É notável. Só que o Paul Harrell não é um ingênuo. Ele sabe que o mundo, tal qual o construímos, o mundo dos homens, ele vai, não vai aceitar de maneira simples que uma pessoa como essa menina, Margaret, pegue, que ela simplesmente diga, ok, eu vou seguir agora as minhas propensões, as minhas inclinações, minha alma, meu coração, eu vou fazer isso. Não, a sociedade está estruturada, ela tem suas fábricas, seus serviços, seus hospitais, seus psicoterapeutas e todos os outros serviços precisam funcionar. Como é que a pessoa, não é seus educandários, suas lojas e shoppings, lojas de carro, como é que a pessoa simplesmente diz, eu vou reduzir tudo isso? A sociedade, como ela reage? Reage com as ferramentas que ela tem. Então a patroa dela diz, olha, vou te aumentar muito, você vai ganhar muito mais. E o ex-marido dela volta e diz, olha, vamos tentar, vamos fazer isso agora, eu estou morando num lugar lindo e tudo mais. É muito difícil quando a pessoa, na nossa base categorial, está instável ou em situação de fragilidade, fazer os discernimentos e seguir para aquilo que de fato tem a ver com ela. Não é uma regra geral, mas em grande parte da nossa época isso ocorre. Mas é bem mais improvável a pessoa recuar destas premissas que são dela quando ela já andou o suficiente e já está com vizinhanças suficientemente instaladas ao redor da vida dela, fazendo parte dela. É muito mais improvável que ela recue. Não se trata de um cabo de força, se trata de aprender, crescer, compreender. E há muitos tropeços no caminho. Ninguém está falando em coisas fáceis e mágicas. Isso não existe. Não em situações assim, a não ser em casos lotéricos. E a nossa responsabilidade é muito grande. Vamos seguir as coisas conforme elas se mostram, né, na base categorial.
And everyone who searches.
Aí, vamos ver agora a terceira e última parte. Ela instala aqui. Aqui está, terceiro e último trecho. Esse é um amigo monge.
Was it like law enforcement? It was like the voice of God. And it wasn't like he was just talking about that one night, but my entire life. Finished the semester at school. I got rid of all my possessions. I was a monk. For 4 years at least.
You were kind of a monk in high school.
Was I?
Hey. What are you reading?
What about you? Got a lot of notes.
I don't know what to make of it. Does that matter? What do you do? Do you pray still?
I do. I pray all the time.
What do you say?
I just say what I feel.
What if you don't know how to say that?
Aqui vamos ver. Vamos voltar aqui para a gente fazer uma aprofundamento. Querem saber uma curiosidade aqui, que não tem nada a ver com o que estamos vendo, mas que é interessante? Esses dois atores aqui, o nome dele é Edwards, desse rapaz. E a Ashley, eles são casados. Eles casaram 2 anos antes deste filme, que é de 2014, e estão casados até hoje. E eles fazem esse papel aqui juntos, ele e os dois. Bom, então, vejam, ela vai até onde, esse amigo monge dela. Quando ela chega lá, ela descobre o quê? Que ele não é mais monge. Ele foi monge por 4 anos e que ele gosta de música, ele gosta de tomar uma boa cerveja, ele gosta de conversar, mas ele tem a religiosidade dele, ele não se afasta de Deus, mas ele consegue conciliar esses elementos todos. Então, e isso para ela é muito forte, esse encontro com ele. Ele é muito querido, muito respeitoso, e ela aprende muito estando pouco tempo com ele. Quando ela sai daí e ela retorna para a vida dela, ela volta muito mais forte. Ele diz para ela que, quanto ao marido dela, ela deveria talvez perdoar, sem cobrar as coisas. E ela tenta isso, mas ela vê que o marido já andou para um caminho, ela já andou para outro, que não há mais estrada. E um spoiler, no final ela acaba ficando, ela vai atrás desse monge de novo, porque ele gosta muito dela, e diz para ela: olha, me dá 1 ano para eu arrumar minhas coisas, me dá 1 ano, a gente se encontra daqui a 1 ano, podemos trocar cartas nesse meio tempo. É como termina esta obra. E aqui ela está retornando para a casa dela, pensando em tudo isso. Agora vejam, depois do que vocês viram nesses 3 trechos, como fazer para reduzir ainda um ser humano socialmente a um ser de serviços, a um ser industrial? Não é? Olhem a riqueza, olhem como ele é muito maior que tudo isso. Para muitas pessoas, o padecimento maior da existência é essa camisa de força de ser tão menos do que aquilo que de fato se é. Para alguns não há como fazer isso. Eles sufocam, eles morrem. E essa sociedade nossa, que não é má, não é ruim, ela faz o que ela pode, não é? Nós a construímos, ela tem muitas coisas boas. Coitada, ela não tem coisas melhores para oferecer, a não ser, olha, remédio, faz terapia, faz meditação, não é? Vai estudar, vai fazer um curso. São as ferramentas que ela tem. Só que mesmo essas ferramentas costumam ser muito pequenas, perto do espírito, perto da alma humana, que é tão maior, que é tão mais profunda e tão mais bonita. Muitas vezes na clínica, nós veremos pessoas que nos mostram isso, que elas não cabem no reducionismo das coisas, que infelizmente ainda existe em grande margem, em grande parte, que faz o ser humano muito menor do que aquilo que ele é. Chegamos ao final do nosso trabalho, eu vou desligar aqui.